No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
De hoje até o fim desta semana, que é santa, pelo menos para os católicos, Viva Maria se propõe estar entre os fraternos, até porque esse é o sentido maior do que entendemos por fraternidade, sentimento que nos irmana e que ao mesmo tempo nos convoca à ação. Talvez por isso a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, tenha escolhido o cuidado com os biomas brasileiros como tema da campanha da fraternidade desse ano. E na certeza de que as populações tradicionais são, em grande parte, mantenedoras do equilíbrio da natureza, nosso programa foi ao encontro das mulheres-tronco que guardam em si os mistérios e segredos da vida. Como totens, elas encarnam o significado sagrado de seu grupo social, seja ele quilombola, indígena ou extrativista. Tive o prazer de encontrar essas mulheres no Centro de Desenvolvimento Sustentável, o CDS da Universidade de Brasília, o UNB, onde elas estavam lá celebrando o encerramento da primeira fase do curso de mestrado que há um ano decidiram fazer em nome da ética da sustentabilidade. E se você aí deseja saber um pouco mais sobre esse intenso diálogo entre os saberes e a formação de competências, aumente o volume do rádio para ouvir, inclusive, uma das mais jovens lideranças femininas da Amazônia. Falo de Edel Moraes, vice-presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas.
Eu sou a grande floresta, eu vim me apresentar.
Eu faço mestrado profissional em desenvolvimento sustentável de povos e territórios tradicionais. Considerando que o CNS, a nossa pauta, né, principal, é a questão da demarcação dos territórios, e nós temos um processo histórico de mais de 30 anos aí de construção dos territórios de uso coletivo, as reservas extrativistas, os assentamentos, que no momento a gente passa por muitas ameaças. Então, nesse momento, a minha pesquisa ela vai tratar sobre a questão da gestão desses territórios de uso coletivo, né? Então, eu pretendo realizar essa pesquisa dentro dessa área, que é um tema que fortalece também a nossa luta e é um tema que não vai estar sendo pesquisado só por um pesquisador externo, mas alguém que é de dentro, né? E me motivar a estar aqui, eu sou uma mulher negra da floresta, a primeira da minha família a estar aqui no mestrado, uma das primeiras também do movimento do CNS estar aqui. Então motiva a abrir as portas e dizer para a mulherada de lá, da Amazônia, do campo, das águas, nós podemos estar aqui, nós podemos estudar, nós podemos fazer mestrado e podemos continuar na nossa luta e voltar para o nosso território, para o Marajó, para a minha terra querida.
Próximos passos, Éder, você ficou quase um ano aqui.
Então, a nossa proposta é a pedagogia da alternância, né? Então, nós temos períodos alternados aqui e nas nossas comunidades e agora a gente encerrou esse ciclo que foi de cumprir as disciplinas, né? Que nós ficamos aqui, viemos por 5 módulos aqui cumprindo as disciplinas. A próxima etapa é a nossa qualificação, que vai acontecer em junho, de 5 a 6. E, posterior a isso, temos pesquisa de campo e a nossa escrita acadêmica ou produção. Alguns de nós vão fazer documentários, outros produtos, não necessariamente a dissertação, né? Uhum. Então temos agora até junho de 2018 para concluir esse mestrado e já também chamar a atenção que está aberta, viu, Mara Regia, o edital para a quarta turma desse mestrado. Viu? E povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas e profissionais que trabalham com essa temática, então está aberto aí o mestrado, o edital para a quarta turma do MESPIT aqui da UNB.
Oh, que maravilha, bom saber, parabéns, sucesso cada vez maior. E é claro, tem que aproveitar essa entrevista para falar que nós estamos aí na Semana Santa e na campanha Fraternidade. A gente esse ano viu que ela privilegiou os biomas, chamando a atenção para a vulnerabilidade da Amazônia, do Cerrado, de outros tantos que aí estão à mercê da devastação e tal. Que reflexões você gostaria para esse período ainda de quaresma?
Como uma cabocla marajoara, a reflexão que a gente traz por todos nós, os caboclos que de lá somos e que de lá precisamos viver, que precisamos inclusive ficar muito atentos, porque o Marajó é, você sabe, a última fronteira agrícola ali, né? E as nossas águas, elas estão muito ameaçadas pelos grandes projetos que já se implantaram na região e que para sua finalização estão ali na ponta, no arquipélago do Marajó. E uma das últimas ameaças que corre recentemente é a implantação de um porto que vai fazer a escoação dos grãos, né? Do grande feixe do Arco Norte. A grande ameaça agora é a implantação desses poços que vão explorar petróleo ali, e que nós todos estamos vulneráveis, já estamos em um território de vulnerabilidade social, né? De vulnerabilidade econômica, e isso cada vez mais precisa que nós, enquanto população, nós precisamos também estudar sobre isso, porque eles estão avançando, eles são fortes, eles são organizados, e a gente precisa também estar forte, também estar organizado para resistir. Recentemente, pesquisa do Greenpeace aponta que temos corais na Amazônia, né? Então, assim, pelo apelo pela humanidade, mas pelo apelo da sociobiodiversidade, assim eu digo, olhe para a Amazônia, olhe para o Marajó, olhe para a nossa gente. Não é só problema nosso, é problema do Brasil também.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.